Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Os anos 60, 70 e 80 mostraram um Brasil envolto em crises econômicas, com franco declínio do transporte de passageiros por trens, substituídos por carros e ônibus. Em 1966, o general Castelo Branco determinou a suspensão das atividades da Ferrovia Madeira-Mamoré. Mas como a ferrovia era uma das cláusulas do Tratado de Compra do Acre, entre o Brasil e a Bolívia, a linha foi substituída por duas rodovias, as novas BR-425 e 364. Curiosamente, a Madeira-Mamoré mostrou sua falta com as inundações de 2014, quando ficaram submersas pelas chuvas as rodovias 425 e 364. Em 1970, haviam sido transportados 33 milhões de passageiros por trens. Em 1980, o número havia caído para 13 milhões de passageiros. O volume de carga, porém, havia aumentado, principalmente com o transporte de minério de ferro. Em 1980, mais de 70 milhões de toneladas de carga haviam sido transportadas pelas estradas de ferro. A situação econômica começava a ser desesperadora. O novo general presidente, João Figueiredo, nomeou para a presidência da Companhia Vale do Rio Doce Eliezer Batista, ex-ministro de planejamento do ex-presidente João Goulart, aquele deposto no golpe militar de 1964. A missão de Eliezer era tocar o projeto da Ferrovia Carajás, que ligaria a mega reserva de ferro da Serra dos Carajás ao porto de São Luís, no Maranhão. Eliezer Batista conta a conversa com o presidente Figueiredo.
O presidente mandou me chamar, né? Você esqueça isso do passado, o país precisa de você.
Mete a utopia na cabeça, mete o sonho debaixo do braço, sai pelo mundo e levanta os recursos de financiamento para o projeto Carajás.
Eliezer Batista, então com 90 anos, contou a logística que foi montada em que trens de minério levariam por 892 quilômetros a carga de minério de ferro aos meganavios, que transportariam esse minério bruto até o Oriente, a mais de 5 mil quilômetros, e trariam petróleo do Golfo Pérsico para a frota de automóveis que não parava de crescer no Brasil.
Não era a questão de mineração, nem a questão da ferrovia, que ela já estava pronta, era uma questão de logística. Para você levar economicamente minério de ferro, um produto de baixíssimo valor, ao Japão, era com navios de 100 mil toneladas. Né? E o retorno tinha que ser com petróleo do Golfo para voltar com outro produto para que o negócio fosse econômico.
Pouco depois de estourar a crise econômica de 1973, o governo brasileiro lançou a construção da Ferrovia do Aço, uma estrada de ferro que ligaria Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Transportaria minério de ferro de Minas para o Rio, São Paulo e para os portos destinados à exportação. Além disso, também poderia transportar passageiros. Seu custo era altíssimo para a época, 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Mas seu projeto era monumental. Mais de 100 túneis atravessando as serras do Mar e da Mantiqueira, tendo um dos túneis mais de 8.700 metros de extensão. E tudo isso para ser construído em 1.000 dias. Só que a crise do petróleo acabou com o milagre brasileiro. A Ferrovia do Aço levou 19 anos para ser terminada e abandonou-se o projeto de ligação de Belo Horizonte a São Paulo. Como parte de seu equipamento para eletrificação já havia sido comprado, várias de suas subestações de força e sua rede aérea foram reaproveitadas no metrô de Recife e nas linhas suburbanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. A década de 1980 assistiu à expansão das doutrinas neoliberais, em que o Estado deveria privatizar o máximo possível suas atividades, se restringindo ao mínimo de atuação. Era o chamado thatcherismo, inspirado nas doutrinas econômicas da primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher. O governo do presidente João Figueiredo assina vários acordos com o Fundo Monetário Internacional para emprestar dólares para o Brasil. O fundo, por sua vez, exige a suspensão de diversos investimentos estatais e, entre eles, as ferrovias. Durante o governo José Sarney, houve o lançamento de outra mega obra ferroviária, a Ferrovia Norte-Sul, que ligaria o Pará ao Distrito Federal e depois São Paulo e Mato Grosso do Sul. Seriam mais de 4.500 quilômetros de extensão. A Norte-Sul seria uma ferrovia com duas vias e duas bitolas diferentes. A Via Sul-Norte teria bitola de 1 metro e a Via Norte-Sul teria bitola de 1,60 metros. Entretanto, com a crise econômica, apenas um trecho de 720 quilômetros foi concluído, ligando a Sailândia, no Maranhão, a Palmas, em Tocantins. Os outros trechos, que chegarão até a Estrela do Oeste, em São Paulo, estão em estágios diversos de obras e planejamento. E a empresa Valec, que é a atual administradora da obra, evita mencionar uma data para sua conclusão. Entre 1990 e 1998, o modelo neoliberal de Estado mínimo era o pensamento dominante nos governos de Fernando Collor de Mello e de Fernando Henrique Cardoso. Assim, a rede ferroviária federal foi colocada no Programa Nacional de Desestatização em 1990. E, em 1996, 1997, 1998, foi dividido em 6 redes separadas e leiloada.
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendida!
O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, faz fortes críticas à política de privatização das ferrovias.
Essas políticas de privatização e de redução do Estado têm mostrado fracassadas em nosso país. As ferrovias e todas as políticas de privatização não deram certo no Brasil, não somente as ferrovias.
Adotando um modelo privado, as novas concessionárias ferroviárias suspenderam o transporte de passageiro e encerraram as atividades onde não havia lucro. Quase 20 mil quilômetros de linhas foram desativados e centenas de vagões de passageiros foram estacionados permanentemente. O ex-presidente da Ferroeste, professor Samuel Gomes, descreve criticamente esse período.
Houve a destruição da malha ferroviária brasileira de 28 mil quilômetros que estava em operação, com diferentes níveis de operação, mas havia um sistema ferroviário nacional, uma rede ferroviária nacional, e a privatização criou malhas regionais, vendeu essas malhas, que depois foram sendo recompradas e hoje, fundamentalmente, se tem duas ou três empresas. Hoje vai ter duas, a LL, foi adquirida pela Rumo e pela Cosan, que é da Shell. A outra você tem a Vale, fundamentalmente, né?
É interessante contar que as ferrovias estão voltando através da construção de novas linhas de metrô e de veículos leves sobre trilhos, os novos bondes. O aumento do número de automóveis nas cidades causou a paralisação do trânsito nas ruas e a população passou a cobrar a construção dos metrôs que haviam sido planejados nos anos 1970, 1980 e 2000. Gradativa e lentamente, novos metrôs eram inaugurados e expandidos. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Teresina, Fortaleza e Brasília. Outras capitais e cidades também iniciam as obras de metrôs e veículos leves sobre trilhos. Salvador, Cuiabá, Santos e o Cariri cearense. Entretanto, enquanto os países desenvolvidos investem pesado em trens e portos, o Brasil é o 100º país em qualidade de ferrovias, atrás de todos os outros 4 países em desenvolvimento que compõem o bloco dos BRICS. A África do Sul está em 46º lugar, a Rússia está em 30º, a Índia está em 27º e a China está em 22º lugar, todos na frente do Brasil. O senador João Capiberibe relata a queda do transporte de passageiros por trens nos últimos anos.
Em 1957, foram transportados 54.551.000 passageiros. Agora, 1964, esse número cresceu para 63.873.000. 1964 é o ano da ditadura, o ano do golpe militar. Vejam o que aconteceu 6 anos depois. Em 1970, esse número caiu para 33.831. E em 1980, para 13.799.000 passageiros. E o ano passado, para 1 milhão de passageiros. Ou seja, acabou o sistema de transporte ferroviário no país.
Há um estudo do BNDES em que aponta 22 regiões em todo o Brasil onde pequenas e médias linhas de estradas de ferro para passageiros podem ser implantadas ou reimplantadas. O próprio BNDES pode financiar esse projeto. Até Curitiba, a cidade que primeiro implantou corredores de ônibus, busca agora construir seu metrô. Em 2013, a mega safra de soja brasileira perdeu vários contratos de exportação por ser transportada em caminhões para os diversos portos do litoral brasileiro. No caso do Porto de Santos, um congestionamento de 12 quilômetros de caminhões e 60 navios travou a exportação. As cidades não aguentam mais automóveis e a economia não pode depender tanto do petróleo, que desequilibra as contas da balança comercial brasileira. A professora Maria Rosa Ravelli de Abreu, da Universidade de Brasília, defende a retomada das ferrovias e metrôs como a grande chave para o desenvolvimento sustentável brasileiro no século XXI.
Um país como o Brasil não pode ter 75 milhões de automóveis, 45 mil mortos em acidentes de carro por ano e apenas cerca de 10 insuficientes metrôs para uma população de 200 milhões de habitantes. Todos os países desenvolvidos têm ferrovias, metrôs, menos o Brasil. Isso tem de mudar. Tem de mudar para o Brasil crescer com sustentabilidade em nosso século.
Esse programa foi elaborado para marcar os 160 anos do início da primeira estrada de ferro no Brasil, implantada por Irineu Evangelista de Souza, o barão, depois Visconde de Mauá. Um brasileiro que, muito à frente do seu tempo, acreditava no trabalho como fator de progresso da sociedade. Além dele, dezenas de empreendedores, ferroviários e metroviários, que trabalharam e trabalham para que o Brasil possa recuperar o tempo perdido e voltar aos trilhos do desenvolvimento do século XXI.
Você acabou de ouvir a reportagem especial 160 anos das ferrovias. Surgimento, apogeu, declínio e retomada, segunda parte. Agradecemos a TV Zero, Carlos Pousa e Vitor Lopes pela sessão do áudio da entrevista com Eliezer Batista. Reportagem e redação, Carlos Pena Brechanini. Locução, Raquel Teixeira. Edição, Jefferson Dalmoro. Trabalhos técnicos, André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.